Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 14 de fevereiro de 2020, Valentine's Day, um excelente pretexto para você largar todas as telas, né, e viver um dia de carinho e amor e lembranças que sejam memoráveis, muito mais do que telinhas e pixels. E ontem eu não gravei, mil perdões, acabei me atrapalhando, o dia foi um pouco mais confuso, eu acabei não gravando o radinho de ontem. Mas hoje é sexta-feira, é fim de semana, quem sabe até a gente encontra aqui algumas dicas de leitura ou de aprofundamento. Tomara que sim. Falando em aprofundamento, isso me faz pensar, aprofundamento me faz pensar em água, a água me faz pensar em aquecimento global e os oceanos subindo. E um pouquinho antes de gravar esse episódio aqui, passei os olhos por uma notícia que, de novo, comentava que em 2100 os oceanos, blá, blá, blá. Aí eu olhei e falei, puta, 2100 está tão longe, né? 2100, será que essa é uma boa referência? E aí eu me toquei, por que eu acho 2100 tão longe? Pela simples razão de que eu estou velho, porque eu estou com 55. Em 2100 eu não só vou estar morto, mas vou estar esquecido, vou estar 3 vezes morto. Então, não é uma coisa que me está dentro do meu horizonte de preocupação. E tem outro fator que é o seguinte, eu não tive filhos, muito menos netos, né? Então, se eu tivesse filhos e netos, eu talvez me preocupasse mais, porque eu falo, pô, peraí, meu netinho nasceu agora, então quer dizer que quando ele começar a ficar mais velhinho, o mundo vai estar um lixo, né? Vai estar muito pior do que ele já está. E aí eu fico me perguntando aqui se de uma comunicação dessas, quando você tem essas estimativas, se não valeria a pena a gente dar uma perspectiva um pouco mais, literalmente, familiar, né? Olha, quando os seus netos forem, né, não vai ter mais Miami, não vai ter mais Veneza, não vai ter mais um monte de coisa, né? Então fica a dica para quem aqui trabalha com comunicação também. Até que ponto a gente está aterrissando, a gente está tangibilizando essas informações. Porque a hora que eu parei para pensar no futuro de crianças, né, aí você entende um pouco mais a Greta, certo? Porque a bucha vai estourar na mão dela, a bomba vai estourar na mão dela. Não na nossa, não na minha, pelo menos, que já estou mais velhinho. Mas se bem que, e aí eu vou dar um link aqui para uma reportagem que é bastante bem feita, que é sobre justamente a subida dos oceanos, em que ele conta o seguinte, quantas pessoas hoje moram no litoral? Aproximadamente 600 milhões de pessoas. Mas são 600 milhões de pessoas em condições muito diferentes. Você tem desde quem mora em São Francisco, que é uma cidade, sei lá, 7 milhões de pessoas, uma cidade rica, até quem mora, sei lá, em Manila, que é do outro lado do Oceano Pacífico, que tem 14 milhões de habitantes e que não tem nem uma fração da riqueza de São Francisco. Então, o artigo já começa a mostrar consequências que já são atuais. Por exemplo, aumentando a erosão na costa de São Francisco. Então, São Francisco fazendo planos para construir barreiras para o oceano, né? Ao mesmo tempo, em Manila, aí, isso faz lembrar também um assunto recorrente aqui no radinho, que é a questão da água. Manila tinha um problema de água, de falta d'água, ela começou a retirar água do subsolo, o que acontece? A cidade acabou rebaixando, ficando uma coisa côncava, como se fosse uma cuia, né? Então isso para o mar subindo é uma cidade que é côncava, não é exatamente um bom cenário. Então, esse é um artigo bem legal, que já começa a mostrar o impacto humano agora, né? Não em 2100, não no dia de São Nunca, mas agora. Eu achei bastante interessante. Tem isso é completamente inusitado, mas tem um artigo aqui no Washington Post. Washington e ratos. Tá, eu sei que você deve estar pensando, né, num rato meio alaranjado, tal, meio gordo e tal. Não, mas estou falando ratos, os roedores, aquelas criaturas que só aparecem assim de noite, né? O que acontece? Ratos estão fazendo uma devastação em algumas cidades americanas, porque ratos, isso eu não tinha ideia, né? Rato, sei lá, eu devo ter visto um rato ou dois na vida. Tem rato em São Paulo? Onde é que eles se escondem que eu nunca vejo? Ou eu que não saio de noite? Deve ser isso, acho que eu sou diurno, não sei. Bom, anyway, mas de qualquer maneira, ratos. Ratos adoram carros, simples assim. Você deixa o teu carro na rua, está meio friozinho, mas dentro do capô está quentinho, aí o rato vai lá, sobe no capô, faz xixi, faz cocô, faz um ninho, né? Faz um monte de rato, inclusive. Então, o carro para um rato é joinha, bacana. Mas tem outro complicômetro que é o seguinte: os carros hoje têm muitos fios elétricos. Tem sensores, computadores, muita coisa é eletrônica, etc. e tal. E o revestimento dos cabos modernos, por alguma razão qualquer, parece ser um deleite, parece uma delícia para os ratos que ficam afiando os dentinhos nos fios. Resultado, um belo dia você vai ligar o carro de manhã e o carro não liga. Não só não liga, como entra em curto, né? Ou então pode dar perda total, porque a grana para você consertar é uma desgraceira. E aparentemente as estratégias para você afastar os ratos, spray de pimenta, o diabo a quatro, funciona por muito pouco tempo, porque rato, infelizmente, é um bicho muito esperto. E aí o que eles estão dizendo é que, olha, com essa questão de mudanças climáticas, isso talvez piore, porque os ratos estão proliferando com o clima mais quente, né? Que coisa mais sem pé nem cabeça. Eu sei, esse é um assunto completamente sem pé nem cabeça. Mas a gente já vai voltar logo logo às pautas. Bom, então, ó, vamos voltar a uma pauta bastante familiar ao radinho. Reconhecimento facial, que a gente já vem aqui sinalizando, né, os perigos desse tipo de tecnologia. Pois bem, o metrô anunciou que ele vai implementar um projeto de 50 e tantos milhões de reais, que vai ter reconhecimento facial nas estações, etc. e tal. Isso vai afetar 3,7 milhões de pessoas. Pois bem, para minha surpresa, né, para minha alegria, a Defensoria Pública de São Paulo, junto com outras cinco instituições, falou: muita calma nessa hora, peraí, você vai ter que explicar direitinho em termos de privacidade, de LGPD, etc. e tal, que história é essa, né? Olha que legal, que bom que estamos todos atentos. Eu venho aqui dizendo, tentando contrariar o oba-oba, porque quando você vai no evento de tecnologia, muitas vezes os caras não estão nem aí. Eles não estão nem aí para o impacto, não estão nem aí para nada, eles só estão preocupados, né, de vender alguma traquitana nova. Pois bem, não é só São Francisco, né, reagindo contra o reconhecimento facial, não é só Nova York, não, São Paulo também. Fiquei feliz, né, que isso sirva de exemplo para todo mundo, que não é tão fácil assim, as pessoas estão mais conscientes. Eu vi isso é completamente aleatório, isso daqui é só para quem realmente tem um interesse um pouco maior por ciência. Mas o que acontece? Eu não sei se vocês lembram que há um tempo atrás a gente mandou uma sonda lá para as profundezas do espaço, era a sonda New Horizons, a gente passou por Plutão, imagina. Aí não tinha mais nada o que fazer, pô, já vimos Plutão, que a gente já está por aqui mesmo, o que que a gente vai fazer e tal. Aí eles resolveram ir atrás de um planetoide, de uma coisa que não é um asteroide, sei lá, uma formação rochosa, que na época, inclusive, deu uma certa polêmica, porque eles nomearam essa coisa, que aliás é uma coisa feia, parece. Imagina um boneco de neve. Um boneco de neve normalmente é uma montanha de neve assim, e mais uma bolotinha em cima, certo? Imagina uma montanha de neve feita de pedra. É essa coisa feia, né? Não é redonda, é bem estranha. Eles deram o nome de Ultima Thule. E aí depois deu uma polêmica, porque na verdade, quando você pega grupos de extrema-direita, de supremacia branca, Ultima Thule, se eu não me engano, é algum tipo de divindade. Então isso tinha uma certa ressonância com a questão ariana, com a questão nazista, e resolveram mudar o nome para uma coisa chamada Arrokoth. Não sei o que quer dizer Arrokoth, né? Não sei, parece alguma coisa socialmente não muito conveniente, mas. Então, pois é, o Arrokoth, que é essa, como eu falei para vocês, ele tem uma cor assim meio de batata, são duas bolotinhas meio grudadas, e você fala: bom, que coisa feia, não tinha nada mais bonitinho para ver. E aí o que é interessante é que essa coisa feia talvez dê uma luz sobre como os planetas se formam, ou como eles começam a se formar, porque tinha duas teses, né? Você tem aí um monte de partículas, não, soltas por aí. Elas começam a se chocar violentamente, e na medida que elas se chocam, elas vão se aglutinando na pancada, entendeu? Na pancada. Bom, alta velocidade, bom, choque, bom, vira uma pelota maior. Aí ela, como se fosse um jogo de bilhar nervoso, né, em escala cósmica. Essa é uma das teses. A outra tese era uma tese mais zen, que simplesmente as partículas, né, que estariam soltas ali no começo do sistema solar, elas vão se aproximando, uma coisa muito mais soft, né, vão se aglutinando e vão formando devagarinho um processo muito mais soft. Os dois não se excluem, porque a gente sabe que pancadaria aconteceu, é só olhar para a Lua, é só olhar para a Terra, né, teve muita pancadaria. Mas o que acontece? O último atule, ou melhor dizendo, o arrocote aqui, ele, a hora que você observa, né, a forma dele, a cor dele, o que tem na superfície dele, etc. e tal, ele indica que o processo prioritário é o processo Zen. Né? Então, menos mal, né? A gente já nasceu assim, pelo menos de uma maneira um pouco menos cataclísmica. É lógico, depois tem uma série de... Mas eu, quem diria que essa batata feia... Ele é horroroso, eu nunca vi. Parece que uma criança começou a brincar com massinha e desistiu. Né? Mas é que bom, a gente aprende com as coisas mais inusitadas. Bom, já falei de São Francisco, já falei de Manila. Tem uma questão interessante. O inverno está sendo peculiarmente quente no Hemisfério Norte. E aí, para não botar tudo em cima do aquecimento global, tem um artigo aqui na NBC que mostra que existem outros fatores, que são fatores sazonais, que podem também explicar isso, não só o aquecimento global. E um dos fatores sazonais tem a ver com uma coisa que a gente mencionou dias atrás aqui no Radinho. Eu mencionei aqui que um voo da British Airways, ele conseguiu fazer Nova York e Londres num tempo absurdamente curto, 4 horas e pouco, sei lá, menos de 5 horas, porque ele pegou carona no jet stream. Jet stream é uma corrente aérea, né, uma corrente de ar que, em altíssima velocidade, que numa altitude também bastante elevada, essa corrente, ela vai das Américas para a Europa. Se você pegar uma carona ali, você realmente vai voar mais rápido, foi o que aconteceu. Mas acontece que essa corrente, esse jet stream, ele também tem impactos, ele também tem uma implicação no clima. E isso pode estar ligado a um fenômeno também que parece que é oscilante, que é um ciclo no Ártico. O Ártico tem um ciclo que ele acumula mais frios, blá, 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 blá. Então uma das explicações para o inverno um pouco mais, menos com cara de inverno, é esse fenômeno que é um pouco sazonal, agravado, claro, pelo aquecimento global. Então não é tudo culpa do aquecimento global, mas ele acaba agravando algumas coisas. Sabe que um dos filmes que merecia, né, ser mais, talvez passar mais, ou ser usado mais como exemplo, etc. e tal? Vocês lembram daquele filme que se chamava Wall-E, que era um robozinho que catava lixo? Né, o planeta estava completamente arruinado, a humanidade tinha ficado umas criaturas gordinhas o dia inteiro assistindo bobagem, tomando milkshake, enquanto o planeta tinha ido para o saco. Né? Eu acho essa visão, a gente tinha que passar isso todo dia para a criançada, porque é o que a gente continua fazendo. Pois bem, a questão aqui é robôs e exploração espacial. Por que que a gente insiste em querer mandar humanos para o espaço? Certo? Certo. E aí o artigo faz uma série de argumentos, traz uma série de argumentos aqui em favor dos robôs. Falou, meu, manda logo, para que mandar pessoas? A gente não foi feito para isso. Se a gente for para a estação espacial, que é logo aqui, já é um perrengue, tem raios cósmicos, a falta de gravidade é um desastre para os ossos, é um desastre para a musculatura. A gente não foi feito para isso. Então agora... Eles não falam isso, mas eu vou fazer um contraponto aqui. Recentemente eu estava fazendo um elogio da missão Voyager. A Voyager está há 40 e tantos anos no espaço funcionando e mandando informações. Imagina, porque é um robô, simples assim. Né? Você consegue mandar um robô e deixar ele 40 anos indo lá para 18 bilhões de quilômetros e sem se preocupar, porque é um robô. Na hora que você teima em mandar pessoas, mas eu sei que tem uma questão de vaidade, a exploração, a gente quer estar lá, mas por que não mandar robôs? Vários projetos da NASA mais recentes envolvem robôs. Por que envolver necessariamente pessoas? É bastante interessante o artigo, vou dar um link aqui para vocês verem. Tem uma questão um pouco... Eu vou chamar a atenção de vocês para uma questão histórica. Eu comentei recentemente acho que foi em Londres, eles encontraram em Londres, tiveram que evacuar lá o Soho, mais ou menos a Vila Madalena da gente, tiveram que evacuar o Soho em Londres, porque encontraram uma bomba colossal da Segunda Guerra Mundial que não tinha explodido. E aí eu comentei justamente que, se você for para Londres, vale a pena visitar o bunker, que era o abrigo subterrâneo antibombas do Churchill, E comentei da absoluta covardia que foi o bombardeio contínuo a Londres. Londres foi bombardeado cruelmente, acho que morreram, sei lá, 40 mil londrinos. Foi feio, foi horroroso, foi covarde. Mas hoje vale a pena lembrar que também de guerra nem todo mundo é mocinho, nem todo mundo é bandido, né? E um dos episódios mais dolorosos da Segunda Guerra é o que aconteceu com Dresden. Dresden. Eu não conheci Dresden, eu passei de trem, eu nem saí do trem, tirei uma foto da estação, não desci em Dresden, mas eu queria talvez ter conhecido, não sei, não sei, tenho toda vez essas lembranças, esse turismo meio de guerra não é a coisa mais para mim fácil, mas vamos lá, Dresden, né? No meio da Segunda Guerra Mundial, 1942, se não me engano, ou 43, não sei, o que acontece? Dresden era uma cidade muito bonita, cultural, etc, 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 e ela era importante do ponto de vista de transportes. Os nazistas, muita coisa passava por Dresden, porque Dresden tinha uma super estação de trem, super boa alimentada por trens e tal. Então, como do ponto de vista logístico, Dresden era importante, os aliados acharam por bem bombardear a zona toda, né? E isso faz 75 anos. 75 anos do bombardeio de Dresden. E o que acontece é que o bombardeio foi medonho. As fotos são absolutamente horríveis. Dresden virou praticamente a lua. Ela foi simplesmente trucidada. E a questão é que, talvez, do ponto de vista estratégico, isso tenha sido fortemente desnecessário, porque era uma cidade sem instalações militares. Civis morreram às pencas. Né, o legado cultural ali também virou fumaça. Então, até que ponto esse foi um bombardeio, em princípio, justificável? O próprio Churchill, né, que eu mencionei aqui, ele ficou com, como se diz em inglês, mixed feelings, com sentimentos confusos a respeito. Né? Então, se abrir o jornal hoje, vai ter, ontem, hoje, vai ter vários artigos sobre o bombardeio de Dresden. Eles provavelmente vão citar uma obra-prima da literatura, que é de um cara, de um americano chamado Kurt Vonnegut, que é o Slaughterhouse Five, que é um livro justamente sobre o bombardeio de Dresden. Ele viu de perto, e não foi bonito. Então, a Segunda Guerra Mundial, como qualquer guerra, ou como qualquer episódio um pouco mais intenso, a gente tenta contar a história com mocinhos e bandidos, é lógico, nazistas são bandidos, ponto, né? Não tem o que fazer. Mas os aliados também erraram a mão, né? Nem vou mencionar aqui Hiroshima e Nagasaki, deixa quando for agosto a gente fala disso de novo. Mas Dresden a gente tende a esquecer. Foram 800 aviões ingleses, 400 aviões dos aliados, milhares de toneladas de bombas, e eles usaram bombas especialmente perversas, que são não só bombas que explodem, mas bombas incendiárias. Então, vocês largam uma primeira bomba, estraçalha tudo, aí você joga uma bomba incendiária para aquilo queimar até literalmente o osso. Então, eu estou lembrando disso também, não só porque vários artigos estão chamando a atenção para esse episódio, que é um episódio bastante triste. A própria Alemanha se acabou de se pronunciar, vou dar um artigo aqui para a Alemanha, né, se arrependendo da Segunda Guerra, etc. e tal, de alguma maneira relembrando Dresden com muita dor, mas também porque, não sei se alguém foi a Londres recentemente, mas o Big Ben está em reforma. Estão lá restaurando o Big Ben e eles acabaram de descobrir que vai demorar mais, por quê? Que a hora que eles começaram a examinar a torre, eles perceberam que tem estragos da Segunda Guerra Mundial. Né? Eles vão vai demorar mais, vai custar mais dinheiro, porque tem alguns estragos. A torre escapou do bombardeio, mas até a página 3. Então tem vestígios ali que vão dar mais trabalhos. Isso tudo também é bom para a gente lembrar como o passado não é tão passado assim. Né? As pessoas, né, estão vivas ainda, as bombas ainda estão debaixo do chão, ainda tem rancores, ainda tem questões mal resolvidas. Eu comentei recentemente aqui que agora a Rússia e a Polônia lá estão se estapeando por causa da versão de quem teria começado a Segunda Guerra. Bom, e aí vai. E falando em passado misterioso, vários artigos aqui estão dando notícia de que africanos no oeste da África, na África Ocidental, se você olhar o DNA dessas pessoas, eles fizeram um teste lá com, sei lá, 400 pessoas. da África Ocidental e descobriram que eles têm no seu DNA um fantasma. Como assim um fantasma? Vamos lá. O que a gente, todo mundo já sabe, a gente já sabia tal, é que na Europa, né, quando o Homo sapiens chega na Europa, o Neandertal já estava lá. Ele já tinha ido antes, lá. Tá? Ninguém sabe muito bem o que aconteceu, mas o Neandertal acaba desaparecendo e o Homo sapiens toma conta da bagaça. Ok. E começou a ficar claro que esse processo, né, esse encontro, já que é Valentine's Day, né, ele teve lá um aspecto romântico. Por quê? Porque humanos cruzaram com o Neandertal e descendentes de europeus têm no seu DNA 3 a 4% de DNA Neandertal. Isso não foi a única vez que aconteceu. O Homo sapiens cruzou com outro grupo humano. Não dá para falar em espécie, tá, gente? Eu às vezes falo em espécie, mas é um erro. Por definição, uma espécie não consegue cruzar com a outra. Se a gente conseguiu cruzar, então não são duas espécies, são dois grupos, tá bom? Então o Homo sapiens cruzou com outro grupo chamado os Denisovans na Ásia, aí ele cruzou com outro grupo, já esqueci o nome, aqui na Oceania. Então aí teve aí uns romances, teve uns Valentine's Day, aí teve um somebody love aí. E, bom, isso que a gente sabia até agora, mas na África não se sabia de nada. Pois bem, a África não escapou disso. O DNA de quem mora quem nasceu na África Ocidental tem aí uma parcela de um grupo que a gente não sabe qual é. Simplesmente assim, é um grupo fantasma. A gente não tem a menor ideia de que grupo é esse. Por que que a gente não tem ideia? Porque a África, por ser quente, por ser, né, em muitos lugares úmida, para fósseis é um inferno, né? Eles não se preservam tão bem assim. Né? Então a gente ainda não encontrou nenhum vestígio real, concreto, um fóssil, para saber de onde vem esse DNA fantasma nos africanos. Ou seja, o que é mais interessante, que eu gosto aqui, é que a história da humanidade, da espécie, ela não para de ser reescrita. É impressionante, a cada 2, 3 semanas tem alguma reviravolta e a gente descobre que a coisa foi muito mais enrolada, ou pelo menos muito mais romântica, né, do que a gente podia imaginar. Vamos imaginar que tenha sido romântico, tá bom? Vamos ser bonzinhos, porque é Valentine's Day. O que mais tem de interessante aqui para comentar com vocês? Ah, bom, Antártida, eu tinha comentado recentemente, os argentinos tinham detectado na Antártida uma temperatura recorde de 18 graus Celsius. Pois bem, brasileiros acabaram de detectar o maior recorde ever, que isso não tem precedentes na história da Antártida, é 20,8 graus Celsius. Ou seja, tipo, dá para andar sem blusa. O que na Antártida, cara, convenhamos, é muito... Coitado do pinguim, o pinguim não vai conseguir tirar o casaco, certo? Certo. Mas é 20 graus. A Antártida está sempre aparecendo aqui no radinho, porque as geleiras estão se soltando, porque o mar está pegando as geleiras por baixo, a coisa está indo muito mais rápido do que a gente imagina. Pois bem, 20 graus, só para constar, tá bom? E aí vem essa história do mar subir 1,5 metros em 2100. 2100, os nossos netinhos, né? Muito bem, que beleza. Falando em netinho, tem uma história, vamos falar aqui de inovação e tal, tem algumas coisas que são interessantes. Eu não lembro, algum tempo atrás, alguns celulares, eles eram capazes de ler essas etiquetas de RFID. Você já deve ter visto, já sei, quando você pega o seu cartão, e o seu cartão de crédito, por exemplo, você só aproxima da máquina, ou seu celular, você só aproxima da máquina e ele faz a operação, só por proximidade, isso é possível por uma tecnologia bastante simples, bastante singela, chamada RFID. Na verdade, você tem às vezes numa embalagem, você tem isso no seu cartão. Por exemplo, quando eu vou abrir e fechar a porta aqui do prédio, eu uso uma etiquetinha que eu só aproximo de um sensor, o sensor reconhece a etiquetinha e abre para mim. Esse tipo de tecnologia por proximidade é possível porque RFID, a ideia é muito simples. Você faz uma etiquetinha, essa etiquetinha tem uma antena dentro, uma antena que está ali paradinha e tal. E essa antena tem um circuitinho muito pequenininho com algumas informações armazenadas. Então você tem a antena e você tem as informações. Quando você chega perto de um sensor, o sensor tem energia, né? A antena, quando você aproxima a antena pega essa energia, né, colhe essa energia, ela se ativa e ela manda a informação que ela tem ali armazenada, ela manda de volta. Então, ou seja, ela está dormindo o tempo todo, a hora que você aproxima de um campo, de um sensor, ela acorda e manda a informação que ela tem que mandar. Não usa bateria, não usa nada, é super simples, né? E bastante barato também. E o que acontece? Os caras conseguiram fazer um sensor baseado em RFID para colocar numa fralda. A ideia é a seguinte: se a fralda fica molhada, entendeu? Isso afeta o funcionamento da antena. E se tiver um sensor até 1 metro de distância, o sensor percebe que a fralda está molhada. Aí você fala, credo, mas um sensor dentro da fralda vai machucar tal. Não, os caras conseguiram fazer usando uma tecnologia flexível. Dê uma olhada, é bem bacana. Usa polímeros, blá 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 blá, tem toda a parte técnica. Então, não só ela é flexível, ela é muito barata, tipo, dá 10 centavos para cada etiquetinha dessas. E a ideia não é só proteger bebês, é proteger também idosos. Muitas vezes você tem um asilo, você tem um idoso e o cara pode não perceber que a fralda dele precisa trocar. Então tá aí, RFID super simples, nada demais, e você faz aí uma fralda inteligente que pode ser descartada, porque o RFID também não é nada excepcional. Achei bacana. Tem uma informação que você não podia imaginar, parecia alguma teoria daquelas tipo Triângulo das Bermudas, né? Aquelas bobagens e tal. Mas o que acontece? Eu não sabia, mas em cima da América do Sul, em cima ali do Atlântico, da América do Sul, tá? O mapa aqui pega basicamente Brasil e um pouco da Argentina. Tem uma região que para satélites é um pesadelo. Aí você fala, ah, como assim a gente é um pesadelo? Ah, blá, 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 blá. Pois bem, eu aprendi uma coisa que eu tinha uma informação muito tênue. A gente está sempre falando aqui que uma das coisas que preserva a vida na Terra é o fato que a Terra tem um campo magnético ótimo, mas não só bom para que a bússola funciona, passarinho sabe para onde ir e tal, né? Mas esse campo magnético protege a gente do quê? Do vento solar. O Sol está o tempo inteiro transpirando, arrotando, ventando, sei lá, qualquer. O tempo inteiro ele está jogando em cima da gente um vento. Que é um vento de partículas carregadas eletricamente, é plasma, né? Está vindo plasma, é um monte de partícula carregada em alta velocidade. Como a gente tem um campo magnético, essas partículas elas se desviam e não atingem a gente em cheio. Mas por tabela, nessa confusão toda, e isso não é um processo assim muito limpinho, é um processo meio confuso, você tem em torno da Terra algumas dessas partículas carregadas. E elas fazem um anel, é um cinturão, é Van Belt que chama? Já lembro, já esqueci o nome. Mas elas fazem um cinturão em volta da Terra, que é um cinturão onde essas partículas ficam dando bobeira. Tá bom? Esse cinturão, né, é uma faixa, ela não é uma coisa muito tranquila para satélites. Satélites não querem passar por um monte de partícula carregada, certo? Porque isso vai fazer o satélite surtar, coitado, né? Vai acontecer alguma coisa ruim. Mas o que acontece? Esse bendito anel, onde estão essas partículas aí dando bobeira, essa faixa, ela não fica assim que nem um bambolê em volta da Terra certinho, né? Ela, na verdade, por vários fatores, o planeta é torto, o campo magnético é torto, tudo é meio torto. Esse anel em volta da Terra, na América, aqui em cima da gente, do Brasil, esse anel está muito baixo, ele está muito próximo, ele está uma altitude muito menor. É o que acontece nessa altitude muito menor, ele interfere com a órbita do satélite. Então, quando os satélites passam por esse anel que está muito mais baixo, eles podem ser afetados. E aí, o que acontece é, não tem como evitar passar por aí, porque se o satélite está girando em volta da Terra, em algum momento ele vai passar em cima da América do Sul. Então, o que eles acabam fazendo é ou tenta desligar o bicho para não acontecer nada, ou tenta ter redundância, tipo, ao invés de ter um computador, tem três computadores. Então, se um pifou, os outros dois continuam funcionando. Eu não podia imaginar que em cima da América do Sul tivesse aí um Triângulo das Bermudas real, real, efetivo, que prejudica os satélites. Cultura inútil, né? O radinho tem dessas coisas. Mas eu vou contar agora uma história que é bastante intrigante, e eu vou contar aqui, vou assumir, na verdade, que eu tenho uma limitação. Não é uma limitação. Seguinte, eu fiz um tempo de exatas. E depois eu fiz um tempo de engenharia, mas eu larguei e acabei me formando em comunicação. Ou seja, eu acabo tendo um pé lá, um pé cá. E a parte toda de exatas nunca assim, me deu dor de cabeça. Eu sempre tive facilidade para isso, exceto para uma disciplina que sempre me dava, de alguma maneira, desconforto. Não é que eu não conseguia fazer, é que eu não gostava, simplesmente não gostava, que era questão de probabilidades. Não sei por quê, porque talvez o raciocínio é tão diferente, né, da coisa analítica, é um bicho tão estranho, você resolve as coisas de maneiras tão rocambolescas, às vezes, pelo menos na minha cabeça. Eu nunca gostei muito. E é pena, porque hoje eu vejo que, puxa, tanta coisa é tão importante hoje, quando a gente pega a questão de estatística, física quântica, complexidade, a questão, o pensar em termos de probabilidades é muito mais rico, né, do que pensar em equações que não correspondem a muita coisa. Mas, pois bem, por que eu estou contando essa história? Porque ontem, por teimosia, eu resolvi assistir a um vídeo de um cara que eu admiro, é um influenciador de ciências. Ele tem um canal chamado Veritas, um moleque é muito bom. Ele é australiano-canadense, ele é muito bom. E aí ele foi falar sobre uma coisa que quem aqui é de exatas já ouviu falar, chama Teorema de Bayes. Bayes, Bayes, que é um matemático inglês. Na verdade, coitado desse matemático, ele inventou esse Teorema de Bayes, mas ele não publicou, ele morreu antes, né? Só depois de morto que ele nem viu, ele nem ficou sabendo, coitado, que ele tem um teorema com o nome dele. Mas é um teorema que tem a ver com probabilidades, sobretudo de coisas que você não conhece, né? Então vamos imaginar assim que de repente eu estou andando na rua e passa um elefante. Bom, aí eu falo, bom, qual é? Aí eu vou ficar chocadíssimo, super assustado, né? Qual é a probabilidade de passar um elefante? Isso é uma coisa espantosa. Depois eu descubro, olha, na verdade tem um circo no outro quarteirão. Aí eu falo, ah, tá, agora que eu sei que tinha um circo, o elefante faz mais sentido. Então a probabilidade é muito mais tranquila. Vou dar um outro exemplo. De repente eu saio na rua e está todo mundo se beijando, trocando corações. Eu falo, como assim? É porque eu não sabia que era Valentine's Day. Ah, bom, em suma, a hora que você fica sabendo de alguma coisa, as coisas fazem mais sentido. Então vou dar um outro exemplo aqui. O primeiro homem das cavernas, o cara acorda de manhã e fala: Nossa, o sol nasceu. Ah, que estranho, né? Porque vamos supor que ele nunca tivesse percebido isso, né? Sei lá. Aí no dia seguinte, o sol nasceu de novo. Aí no outro dia, o sol nasceu. Quanto mais o sol nasce, mais ele começa a perceber que deve ser assim mesmo. Então, quanto mais o sol nasce, mais ele acha que no dia seguinte o sol vai nascer. Então, você vai deduzindo, bom, em suma, é importante para a inteligência artificial, para filtro de spam. Bom, acreditem, isso é importante, tá bom? Eu sei que o louco aqui resolveu assistir esse vídeo para entender um pouco mais. Mas aí ele usa um caso para exemplificar, que aí eu acho, por isso que eu estou contando aqui, porque vale a pena, porque muitas vezes a gente não consegue tirar conclusões intuitivas corretas. Então vou dar o seguinte exemplo. Por exemplo, recentemente eu fui fazer uma bateria de exames. Detesto fazer exame, mas vou fazer exame. Tá bom. Nada demais, exame de rotina. Vamos imaginar que é o exemplo que ele dá. Você acha que você tem a probabilidade, a chance de ter uma doença rara. Essa doença rara afeta uma pessoa em 1.000. A cada 1.000 pessoas, uma pessoa está doente, tá bom? Uma em 1.000. Você é um hipocondríaco e aí você resolve, bom, eu quero ver se eu tenho essa doença ou não. Aí você chega lá para o médico e, como bom hipocondríaco, você pergunta: qual é a confiabilidade desse exame? Né? Qual é a taxa de certeza? Fala, olha, esse exame tem 99% de confiabilidade. Ele quer dizer, a cada 100 pessoas, 99 resultados são corretos. Né? Pode ter 1% de chance de um falso positivo. Então, se você pegar um falso positivo, né, lamento, mas é 1% de chance. Ok, parece fair. Aí você faz o exame. Vamos lembrar, 1 em 1.000, 99%, 1%. Você faz o exame e adivinha o que acontece? Positivo. E aí, bom, você pode entrar em pânico, você fala, bom, o exame tem 99% de confiabilidade, né? A pergunta é, de US$ 1 milhão, se eu peguei um exame com positivo, qual é a probabilidade de que eu efetivamente esteja com aquela doença? Bom, se você me perguntar de bate-pronto, eu não ia fazer conta. Foi bom, se o exame tem 99% de chance, de confiabilidade, se eu peguei um positivo, então 99% de chance, certo? Tô frito, dancei. Não. Sabe qual é a probabilidade que você efetivamente esteja doente? 9%. 9. Aí você fala, calma, calma lá, René, peraí. Você falou que era 99% de chance. Como é que é? Então, agora eu vou mostrar para vocês por que que probabilidade me enche o saco, porque eu sempre penso errado. Tá bom? Então, vou tentar desenhar esse negócio para vocês aqui. Imagina 1.000 pessoas, tá bom? 1.000 pessoas. Tá lá, bota tudo no meio do Pacaembu, 1.000 pessoas, tá bom? Uma dessas pessoas efetivamente está doente. Tá bom? Então, uma pessoa está doente. Ok. Agora, se você aplicar o teste em todo mundo, né? Todo mundo, o que acontece? Qual era a chance de que desse falso positivo? 1%? Bom, então naquelas 1.000 pessoas ali, 10 pessoas vão receber um falso positivo. Certo? Certo. 10 pessoas em 1.000, não é tanto, né? Mas agora vamos lá. Você tem 10 pessoas que receberam um falso positivo, né? E um tonto ali, coitado infeliz, que é o cara que está efetivamente positivo. Então você tem 11 pessoas com resultado positivo na mão. Certo? Certo. 11 pessoas. Você é uma delas. Certo? Você é uma das 11 pessoas que receberam o exame positivo. Agora, né? Esquece os outros 900, esquece. Você tem 11 pessoas com esse resultado. Cada uma delas, se você não sabe qual deles é o resultado verdadeiro ou não. Né? São 11 pessoas que tiveram positivo, só uma delas é a que efetivamente está doente. Então, se você pegou um resultado positivo, a chance é uma em 11, é 9%. Uau! Tá vendo por que eu atrapalho com probabilidade? Então, aí ele mostra o seguinte: olha, tá bom, então, puxa, então você vai desconfiar da medicina, você não vai fazer mais exame nenhum? Não, fala, então faz o seguinte: faça um segundo exame num outro laboratório, né? Se ele tiver a mesma taxa de confiabilidade, ou seja, de novo 99%, e se der positivo de novo, aí o que acontece? Se você fizer aquelas contas malucas de probabilidade, aí sim você pode ter 90% de certeza. Mas olha só como as coisas são. Eu estou contando essa história porque não é necessariamente intuitivo, parece não fazer sentido, mas a hora que você faz uma matemática simples ali, você percebe que é por aí. E aí eu fico percebendo, poxa, eu deveria ter, né, me dedicado mais, ou ter me aprofundado mais, quem sabe agora eu consigo compensar pelo atraso, nessa questão de probabilidades, porque a gente se engana. Então, muitas vezes a gente lê notícias de medicamentos, notícias de aquecimento global, notícias de eleições com probabilidades, e a gente tira a conclusão errada. Então, aliás, vamos lá, se você recentemente pegou algum exame e deu positivo, vale a pena você ouvir uma segunda opinião, antes que você infarte, né, desnecessariamente. Raríssimos, um excelente fim de semana para todos vocês. O SoundCloud está indo bem, o Spotify está indo bem, o WhatsApp está indo bem. Tem N maneiras de vocês acompanharem o Radinho. Não se esqueçam, os links todos estão no radinhodepilha.com. E ontem eu vou dar um link aqui para vocês também. Eu escrevo para o blog da HSM, que é uma instituição super com uma reputação ótima, tal. Eu escrevi um artigo sobre o futuro do trabalho, o futuro da sua carreira e o futuro da sua vida. E tem ali uma dica bastante pessoal, né? Sobretudo de quem tem 55 anos. Então eu vou passar o link para isso também. Todos os links estão sempre lá no radinhodepilha.com, né? Espero que vocês tenham um excelente fim de semana. Um grande abraço e até segunda-feira.